בעזרת השם, דף י"א, ציטט וג' מגילה. נסתמו דף י"ד עמוד ב' נוברסו. נכין תניע את ג'בר של פרסימה. Um DAF com muita informação, vamos tentar manter de uma forma resumida. Quem quiser que eu explique mais algum assunto em extenso, pode mandar um e-mail e vamos tentar explicar melhor. Estamos no meio das introduções a Megilat Esther, que os Ramim fizeram antes de explicar a Megilat Esther. E vamos começar a explicar a Megilat Esther de uma forma muito, muito diferente do que estudamos simplesmente lendo a Megilat Esther. Vamos ver muitos detalhes que não conseguimos entender se não fosse essas marotas. Fala, Rabi Abba Bar Kahana, Patak Lapid Halai Parjta Meacha. Rabi Abba Bar Kahana, ele introduziu a Megilá dessa forma. Le Adam Shetom Lefanav Natan Chokma Vadab Simcha. Para a pessoa que é boa, preferente Hashem, Hashem dá para ele sabedoria, entendimento e alegria. Zé Mordechai Atzadik, isso refere a Mordechai, o justo. Velachotei Natan Inan Leesov Velichnos. Porém, para os pecadores, Hashem dá uma outra característica para eles, essa mania de ajuntar e recolher e ficar mais e mais rico. Ze Aman, esse é o Aman, essa é a personalidade de Aman. Ele era já multimilionário e continuava reunindo riquezas. Para que? O motivo que Hashem deu essa mania para os pecadores é porque eles recolhem muita riqueza e depois essa riqueza passa para os tzadikim. Zé Mordechai e Esther. O que aconteceu com Mordechai e Esther? Dirte como falou o Pasu, Batassem Esther e Mordechai al Bet Aman. Depois que Aman morreu, Esther colocou Mordechai na casa de Aman. Que se vê que Aman, ele juntou toda essa riqueza e não aproveitou dessa riqueza. Quem aproveitou da riqueza foi Mordechai. Isso é uma introdução à Megilá. Sabemos que a introdução de um livro é o coração do livro. É o que o autor tenta passar como para a pessoa entender mais ou menos qual é o centro do livro. Então, cada um desses hachamim, eles estão introduzindo a Megilá porque eles percebem que a Megilá tem esse ponto central. Não tem machlokot aqui, não tem discussões, simplesmente cada sábio introduziu de uma forma diferente a Megilá. Continuando, Rabba Bar Ofra, Patak Lapid Halei, Parshat HaMeach, ele explicou assim essa introdução do passo. Rabba Bar Ofra, Vesante Kisib Eilam, Hashem falou, eu coloquei minha cadeira, meu trono em Eilam. Eilam é um lugar da Pérsia. Eu vou exterminar de lá o rei e os ministros. O que significa isso? Melech Zul Vashti. Hashem exterminou Vashti. Vashti era rainha, esposa de Ahasverosh. E, mais importante, era filha de Belshazzar. Belshazzar era um outro rei. Era um rei que vem de Nebuchadnezzar. E Vashti era descendente de Nebuchadnezzar. Essa morte de Vashti é algo muito importante para os babilônios, é muito crítico para eles, porque com Vashti se unificaram aqui no Império Babilônio, que caiu por causa da Pérsia, depois da morte de Belshazzar, como vamos explicar esse Daf, quem subiu no poder foi a Pérsia, porém, pegando a rainha que vem da Babilônia, e Hashem matou Vashti, ou seja, Ahasverosh mandou matar Vashti, depois que ela não quis desfilar sem roupa naquele banquete. Bessarim Zé Aman, Hashem vai exterminar os ministros Zé Aman, Bessarim Banab e seus 10 filhos, que eram ministros de Ahasverosh. Continuando, Nafdi Baritzak Batar Lapit Halai Pashta Meach, fala o seguinte modo de introdução. Começamos da Fidal Efecima, que Avadim Anach, nós somos escravos. O Beavdoten Eloazav Neloquen, mesmo que somos escravos nesse momento, não abandonamos nosso Deus. Vayet Aleu Chesed Efeim Al Reparas, se Hashem colocou uma bondade em volta do povo de Israel, e essa bondade passou nos olhos também dos reis da Pérsia. Isso faz sentido na época de Purim. Em Matai, quando se aplicou, Bisman Aman. Na época de Aman, Aman queria exterminar o povo de Israel. Hashem colocou uma bondade em volta do povo de Israel, através de Esther, principalmente. E os persas protegeram o povo judeu e conseguiram, o povo judeu conseguiu ficar bem na Pérsia por certo momento, até que o Beit HaMikdash, o segundo Beit HaMikdash, em Yerushalayim. Continua. Rabbi Harina bar Papa, Patak Lapid Chaleha Pashta Meach, uma outra introdução. Hirkavte Enosh Leroshino. Você colocou sobre nós uma pessoa nos dominando. Banu Baesh Bamayim. Entramos no fogo e na água. O que significa isso? Baesh. Quando que o povo de Israel entrou no fogo por causa de um domínio God? Bime Nebuchadnezzar Adashar, na época de Nebuchadnezzar, o perverso, o rei da Babilônia. O primeiro rei da Babilônia, aquele rei que destruiu o primeiro Beit HaMikdash. Ele jogava as pessoas no fogo se não se curvavam para a estátua. O Bamaim, quando é que entramos na água por causa de um domínio goi? Bimê parou na época do faraó, no Egito, o faraó decretou jogar os meninos no mar, no rio Nilo, e esse, fomos na água por causa desse domínio. Matutsienu lerevaya. Porém, a continuação do passuk é que você nos salvou, você nos tirou para uma situação melhor. Bimê aman, isso se refere à época de Aman. Ou seja, a época de Aman é uma conclusão de um ciclo que começou com Paró, no meio teve Nebuchadnezzar, e depois terminou com Aman, e Hashem fechou esse ciclo de uma forma positiva para o povo de Israel, salvando o povo de Israel. O que vem depois com os gregos, na época de Hanukkah, e os romanos até hoje, é um outro ciclo que começou. Continua. Rabbi Yochanan patav rapitcha lehapash tameacha, fala Rabbi Yochanan uma outra introdução. Zachar chasdo v'emunato lebet Israel. Hashem lembrou da bondade e da fé no povo de Israel. E todas as pessoas do mundo viram, mesmo as pessoas que estavam nos cantos da terra, perceberam a salvação que Hashem nos salvou. Em Matai, quando se aplica, que todo o povo, toda a terra percebeu isso, que na salvação que Hashem nos salvou. Me lembro de Kai Vester, na época de Purim, com a salvação através de Mordecai e Esther. Esther fez mandou cartas para todos os países explicando o que aconteceu na festa de Purim. Foi um grande Kiddush Hashem. Continua. Reish Lakish patav rapitcha lehapash tameacha. Reish Lakish começou assim a explicação da Megillah, a introdução. Ali noem o leão ruge, vedo choque, que o urso está sedente. Moshe rasha alam dal, e o perverso governa sobre um povo fraco. Explica aqui. Ali noem, quem é o leão que ruge? Zed Nebuchadnezzar arashai Nebuchadnezzar, que é como se fosse um leão contra o povo de Israel. Dirtiv, bem como se fosse no Pasuk, Alá arie misufho. O leão, ele começou a se levantar para dar o bote. Essa foi a força que Nebuchadnezzar conseguiu vencer o povo de Israel. Vamos pegar a continuação, os passos dessa vitória, essa conquista que Nebuchadnezzar venceu o povo de Israel. Foi muito estratégica, muito forte, e foi passo a passo. Não foi de uma vez só que entrou na terra de Israel e destruiu o Beit HaMikdash. Vamos explicar isso na frente. Dov Shoke, quem é o urso que está sedente para sua presa? Zé Ahasverosh. Isso é Ahasverosh. Ahasverosh não é um rei bobo, é um rei perverso. Ele foi influenciado por Esther, ele foi sentimentalizado, de certa forma, por motivos políticos e por amor a Esther, e protegeu o povo de Israel. Porém, ele era um rei perverso, como vamos ver na continuação, queria matar o povo de Israel. Dirtiv bem, como está escrito no Pasuk, Varu Kiva Ahara Tiniana Dameledov. Daniel viu um segundo animal. Daniel viu quatro animais que representam as quatro diásporas. O segundo animal era um urso. Vetanel Abiosef, que vocês ficam na Braita, Elo Parsim, são os persas. Shochrim e Jutim Kadov, que comem e bebem como um urso, comem muito. Misurbalim Basar Kadov, eram gordos como um urso. O Megadim Sear Kadov, e deixavam o cabelo crescer como um urso. E nunca descansa como um urso. Um urso no verão, ele é hiperativo, ele não descansa. No inverno ele hiberna. Também a peça era assim, dessa personalidade de um urso. Moshe Rasha, quem é o perverso que governa? Zé Aman, é o Aman que governou sobre o povo de Israel. Aman não era rei, porém recebeu o poder do rei. Alam Dal governou sobre um povo fraco, eu e Israel. Era o povo pobre, era o povo de Israel, Shem, Dali, Minamitzat, que eram pobres em mitzvot na época. Como sabemos que o povo de Israel, quando está fraco nas mitzvot, é perseguido. Quando está forte nas mitzvot, não é perseguido. Domina os outros. Continuamos. Rabbi Elazar patav rapitcha lehapash tameacha. Rabbi Elazar introduziu assim. Batzaltai mimacha mekare. Quando a pessoa tem preguiça e macha mekare, o seu teto vai ficar frágil e vai ter buracos. O bichifrut yadai, essa pessoa vai ficar de mãos cruzadas. E vai começar as goteiras a cair. O que significa isso? Bishvil atzlut sheyala emeisa, por causa da preguiça do povo de Israel, shelo asku baturá, que não estudaram Torá na época de Purim, nasas sonos shel HaKadosh Baruch Hu mach. Hashem ficou pobre. Ou seja, Hashem não ficou pobre, Hashem pareceu pobre, porque não tinha mais salvação do povo de Israel, porque o povo de Israel não merecia, como sabemos que o povo de Israel só recebe as recompensas, as brachot e a proteção, quando merece. Diferente dos goim, os goim recebem proteção e brachá, mesmo quando não merecem. Quem quiser que explique esse assunto pode mandar um e-mail. Mas esse é o comportamento de Hashem sobre o povo de Israel. Hashem quer educar o povo de Israel. um filho, ele tem potencial, você não vai dar recompensa para ele se ele acabou de fazer malcriação. Você vai dar castigo para ele, para educar ele. Assim Hashem educa o povo de Israel. O povo de Israel estava pobre em Torá naquela época, então Hashem se mostrou pobre como se fosse que não tem salvação para o povo de Israel, deixou Amã subir no poder, decretar esse decreto terrível de exterminar o povo de Israel, quase conseguiu, e depois Hashem salvou o povo de Israel porque o povo de Israel fez tshuva. Ve'emach elani, mach significa uma pessoa pobre, isso significa imach hamekare. Shneimar, como falou o pasuk, ve'imach humerker, se a pessoa vai estar pobre, não vai poder pagar a sua dívida. Só promessa para o Betamigdash. Ve'em mekare ela kadosh baruch hu. Mekare é o teto, é Hashem. Hashem é um teto para o povo de Israel, que protege o povo de Israel. Shneimar, como falou o pasuk, ha'mekare b'mayim aliotav. É o teto que protege a casa da chuva, das goteiras. Continuamos. Rav Nachum Bar Yitzchak batek lapitcha lehai parshta me'acha. Rav Nachum Bar Yitzchak falou uma introdução. Shira amalo, do cântico dos louvores. Lulei Hashem sheya lá no Yomar na Israel. O povo só tem que falar, tem que se questionar. Como seria a história se Hashem não estivesse conosco? Até hoje podemos perguntar essa pergunta muitas vezes. O que seria? Seria muito diferente, Lohalem. Lulei Hashem sheya lá no Bekuma, além do Adam, o que seria do povo de Israel se Hashem não ajudasse o povo de Israel contra aquele homem? Adam velo melech, o pastor fala uma pessoa e não um rei. Quem é a pessoa que não era rei, que dominou o povo de Israel? Era Amã. Amã não era rei e mesmo assim governou sobre o povo de Israel. Outras pessoas que governaram sobre o povo de Israel eram reis. Então Hashem ajudou o povo de Israel, com certeza, nessa época. Arava patach lapit chale hapar shlameach, Arava fala uma outra introdução. Birbot tzadikim ismacham, quando os tzadikim, os justos, vão ser em poderosos, num grande posto, o povo vai ficar feliz. O Bimshon Rasha, para quem está no governo, é um perverso, e Enaham, o povo vai suspirar, vai agonizar, não vai ser um bom governo. Biribot Tzadikim Ismaham, quando o Tzadikim está no governo, o povo vai ficar feliz. Zem Mordechai Ve'ester, é como aconteceu com Mordechai Ester, Dichtei, como falou o Pasuk, Ve'ir Shushan Tzalav Ve'Sameha. Quando Mordechai começou a ser reconhecido, a cidade de Shushan começou a ficar feliz. O Bimshon Rasha e Enaham, quando o perverso vai tomar o governo, o povo vai ficar suspirando em agonia. Zé Haman é o que aconteceu com Haman, dizer como falou o pastor, Vair Shushan Avoha. Quando Haman tomou o poder e decretou seu decreto terrível, a cidade de Shushan estava atormentada. Continuamos. Rav Matna Amar Me'ach, Rav Matna fala uma outra introdução. Kimi Goi Gadol, Asher Lo Elokim Krovim Elav. Qual é o outro povo que tem Deus próximo a ele? Somente o povo de Israel. Isso é a introdução de Rav Matna a Megilat Ester. Isso se vê na Megilat Ester. Ravash Amar Me'ach, Ravash fala uma introdução. O Anissa Elohim. O pastor fala, será que algum outro povo fala que Deus resgatou ele, redimiu ele milagrosamente de outro povo? Ninguém fala isso. Somente o povo de Israel. Isso é a introdução para Megilat Ester. Vaib Me'ach Verosh Amar Rav. Ela falou uma outra introdução, Baibi Me Ahashverosh, o primeiro pasuk fala, foi na época de Ahashverosh, uma época terrível. Vai, vai. Vai ri significa vai, que é uma linguagem de suspiro, de agonia, como se fala na terra de Israel, oi vavoi, é a mesma coisa que vai. E ri também é uma outra linguagem de agonia, como se fala i, quando acontece uma coisa ruim. Hadad Yichti, como falou o pasuk, Beit Machartem Sham Leoivecha Leavadim Uishvachot. O pasuk fala que o povo de Israel vai ter uma estratégia contra os seus inimigos que não vai funcionar. O povo de Israel vai falar para os seus inimigos, vão ser os escravos de vocês. E o pasuk fala na Constituição, Ve'en Kone. Quando tem um outro povo que tem a oportunidade de dominar o povo de Israel, exterminar o povo de Israel, grandes as chances que esse ódio, esse antissemitismo vai ser algo não material. Ou seja, mesmo que o povo de Israel vai ser escravo desse povo, eles não vão ter piedade e vão querer sim exterminar o povo de Israel. Como é que aconteceu com Aman? Aman que tinha um ódio gratuito contra o povo de Israel. Esse antissemitismo, que queria derrotar e aniquilar o povo de Israel, independente do lado material, se o povo de Israel ia ajudar lá alguma coisa para Aman. Veshmuel Amar, Shmuel falou uma outra introdução. Lo me'astim, velo ge'altim lechalotam. Hashem falou, não tive nojo de vocês. Não vou rejeitar vocês, lechalotam, para exterminar vocês. Isso é um pacto que Hashem tem com o povo de Israel. O povo de Israel é um povo eterno. Lo me'astim, quando é que Hashem não teve nojo do povo de Israel? Bimei Evanim, na época dos gregos. O povo de Israel estava assim, em uma situação enojada, com pecados e todo tipo de assimilações. Mesmo assim, Hashem não teve nojo do povo de Israel, trouxe os Hashmonaim na festa de Hanukkah e derrotou os gregos. Não rejeitei vocês, Nebuchadnezzar, na época de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar poderia ter exterminado o povo de Israel, Hashem teve piedade e colocou na cabeça de Nebuchadnezzar não fazer isso. Lekarotam, Hashem não deixou o povo de Israel ser exterminado, Bime Ama, na época de Ama. Lafer Beritiitam, Hashem não vai desfazer o pacto com o povo de Israel, Bime Aromaim, sim, temos que ler aqui, não Parsim, Romaim, quem colocou essa palavra Parsim foi a censura da igreja, Loabino Leavdim. O que o pastor fala é que Hashem não vai desfazer o pacto, mesmo na nossa diáspora que temos hoje em dia, a diáspora de Roma. Kenir Hashem Elokeem, que eu sou Hashem, Deus de vocês. Isso refere a uma outra época, Bimei Gog Umagog. Na época, na guerra final, antes de Mashiach chegar, a época de Gog Umagog, que todos os povos vão se virar contra o povo de Israel, mesmo assim, Kenir Hashem Elokeem, Hashem fala que é nosso Deus e vai proteger o povo de Israel. Tem quem fala que essa guerra aconteceu na Segunda Guerra Mundial com o Holocausto, que Hashem não deixou o povo de Israel ser exterminado. Continuamos. No Matan Tana, na Breta explica um pouco melhor esse passo. Lome Astim, Hashem não teve nojo do povo de Israel, Bimei Kastim, na época dos Babilônios. O que significa isso? Shemat Elaim Daniel, Haraniah, Mishael, Vazaria. Hashem colocou quatro profetas dentro do governo romano. Eles todos ajudavam Nebuchadnezzar. E por causa dessa pressão política, Hashem conseguiu proteger o povo de Israel. Velo Gatim, Hashem não rejeitou o povo de Israel em meio Evanim, na época dos gregos. Sheimat Ilaim Shimon HaTzadik, que colocou no povo de Israel Shimon HaTzadik, que era o Kohen Gadol, que achou graça nos olhos de Alexander Mokdon, Alexandre o Grande, que até se ajoelhou a Shimon HaTzadik, como fala em outro lugar, em certa ocasião. E por causa dessa força, essa proteção, essa força política e o método de manancia, com certeza, o povo só foi salvo certa época contra os gregos. Depois os gregos sim se voltaram contra o povo de Israel. De Hashmonaim, o Banavo, Matitea, Kohen Gadol. Depois, na época de Hanukkah, tinha os Hashmonaim, Matitea, Kohen Gadol, que conseguiram vencer os gregos, milagrosamente. De Halotam, Hashem não deixou o povo só ser exterminado, de Meaman, na época de Aman. Sheimat Ilaem, Mordechai e Esther, e colocou no povo de Israel, Mordechai e Esther, que conseguiu por também forças políticas e também Esther sendo a rainha, sensibilizando a Hashverosh, protegendo o povo de Israel. A Ferberiti Itam, Hashem não vai desfazer o pacto com o povo de Israel, não vai profanar isso. Bimei Romaim, na época dos romanos, que é hoje em dia, e começou já depois da destruição do segundo Beit HaMikdash, que foi destruído pelos romanos. Sheimat Ilaem Shel Beit Rebi, Berachmei Dorot, e colocou a casa de Rebi. Rebi, Abeno Akadosh, era amigo de Antoninus. Antoninus era o rei de Roma, e essa pressão política também favoreceu o povo de Israel, protegeu o povo de Israel contra outros decretos. Queria Hashem Elokeim, Hashem fala que eu sou Hashem, o seu Deus, Atid Lavon, na vida de Mashiach, She'en Koluma Velashon Echolani Shlot Bahem, que nenhuma cultura, nenhum povo vai conseguir influenciar, dominar o povo de Israel. Rabbi Levi Amar Me'ach, Rabbi Levi fala a seguinte introdução a Megillat Tesser. Im Lotorishu et Yoshvei Haaretz. Hashem fala, quando vocês entram na terra de Israel, vocês têm que vencer todos esses povos, esses Malchei Knan, esses povos de Knan, inclusive Amaleque estava lá. E o pastor fala, se vocês não fizerem isso, vocês vão ser oprimidos por eles, não tenham piedade deles, senão eles vão se virar contra vocês. Isso que aconteceu na época de Shaul, ele teve piedade de Agag, era o rei de Amaleque, e por causa disso nasceu Aman. Agag teve um filho e deu a descendência para Aman. E Aman foi a fonte da decreto terrível na época de Purim. Rabbi Chia Amar Me'ach, Rabbi Chia introduziu assim a Megillah, Ve'akashet dimiti la'asot la'em eselachem. O pastor fala, se vocês vão ter piedade desses goim que moram na terra de Israel, goim perversos que querem matar o povo de Israel, Hashem vai fazer com o povo de Israel exatamente como ele queria fazer com os goim. Ou seja, vai ser um castigo dessa forma. Isso deu origem à piedade de Shaul e ao decreto de Aman, etc. Ahashverosh. Agora vamos começar a explicar a Megillah Tesser. Ahashverosh, esse nome desse rei. Quer dizer, Ahashverosh, Amar Rav, disse Rav, Achiv Shel Rosh. Esse nome Ahashverosh define a personalidade de Ahashverosh. Fala Rav, Achiv Shel Rosh. Ahashverosh significa Ach Shaverosh, abreviatura de Ahashverosh. Achiv Shel Rosh, ele é o irmão da cabeça. O Begiló Shedosh tem a mesma essência, a alma dele tem a mesma essência do que a cabeça. Não sei o que quiser a cabeça. A Riv Shedosh, a Riv Shedosh, ele é irmão de Ahashverosh, de Nebuchadnezzar. Ou seja, Ahashverosh parece muito com Nebuchadnezzar, o perverso, o Arashá. Não eram irmãos biológicos, mas eram irmãos de personalidade. Shelikraroch, que Nebuchadnezzar é chamado da cabeça no Tanakh. Shelikraroch, como falou o Pasuk, Antureshet de Hava, que Nebuchadnezzar teve um sonho e perguntou para Daniel qual a explicação desse sonho. Tinha uma estátua lá e Daniel fala que a cabeça dessa estátua refere a Nebuchadnezzar. Begilosh Shelikraroch, Ahashverosh era da mesma essência da alma de Nebuchadnezzar. O Bikesh Larok. Também se vê como eles, qual era a vida deles. O Arag, Nebuchadnezzar matou muitas pessoas do povo de Israel. O Bikesh Larok, Ahashverosh quis matar pessoas do povo de Israel. O Ihriv, Nebuchadnezzar destruiu o Betamigdash, o Bikesh Lahriv. E Ahashverosh quis destruir o segundo Betamigdash, ou seja, quis impedir a construção do Betamigdash, nem mais como falou o Pasuk. O Bimalchut Ahashverosh Betrilat Malchutó Katvu Sitna Ar Yoshvei Yehudá Virushalay. Nesse reinado de Ahashverosh, no começo do seu reinado, ele escreveu um decreto proibindo a construção do segundo Betamigdash. Isso atrapalhou o povo de Israel, com certeza. Isso vem paralelo a Nebuchadnezzar, ou seja, eles tinham uma grande similaridade. Veshmuel Amar, Shmuel explicou diferente esse nome, Ahashverosh. Sheushcheru pneim shel Yisrael be'amav keshuve kedera. Ahashverosh significa abreviatura de Shachor Esh. Essas são as letras. Ou seja, que a cara do povo de Israel se escureceu como a parte de baixo da panela, aquela parte onde tem a comida queimada lá, assim parecia a cara do povo de Israel. Ou seja, o fogo do povo de Israel, que era o brilho naquele, no rosto, foi escurecido por causa desse decreto de Ahashverosh. Vira de Yohanan Amar, fala de Yohanan, outra explicação que se nome Ahashverosh, Kol Shezohro Amar Ach Lerosho. Ahashverosh significa Ach, é um suspiro, como uma pessoa fala, com uma sensação de sofrimento. Significa que toda pessoa que lembra de Ahashverosh, esse decreto, fala Ach, lembrando, pensando o que seria da cabeça dele, o que seria a vida dele, se fosse esse decreto aplicado. Vira Bihanina Amar, fala Bihanina, Shakol Nasura Shim Be'amar, também significa Ach, porém Ach Rash. Ah, Rash significa que a pessoa fala, suspira, da pobreza que tinha na Pérsia naquela época. Ahashverosh colocou muitos impostos. Shinemar, como falou, Pasuk, Asema Melech Ahashverosh, mas Ahashverosh matou a economia da Pérsia com muitos impostos. Isso fala aqui a Gemara. O Ahashverosh, a conjeção da Megilá é, ele é Ahashverosh. E o que eu posso dizer que ele é Ahashverosh? Com certeza ele é Ahashverosh. Falando aqui não. O Berish O Mitrilatov Atzafo. Do começo da vida dele até o final da vida dele, ele era perverso. Começo ele, no começo do seu reinado, principalmente, ele impediu a construção do segundo Betamigdash. No final do seu reinado, ele quis exterminar o povo de Israel. E por assuntos pessoais, não porque ele teve piedade do povo de Israel, realmente, por assuntos pessoais, por amor a Esther, teve piedade do povo de Israel, porém, continuou ruim para toda a sua vida. Paralelo a isso, o Esav, o pastor fala, ele é Esav. Sabemos que ele é Esav, irmão de Yaakov. Ele era perverso do começo ao fim. Depois que fez Bar Mitzvah, começou as perversidades, maus caminhos, vendeu a primogenitura para Yaakov, no final da sua vida impediu Yaakov de ser enterrado na Marada Machpelá, até que Hushim ben Dan, filho de Dan, matou Esav e quis, e fez com que Yaakov seja enterrado. Ou seja, do começo ao fim de sua vida, ele era perverso. O Datan e Aviram, ele e Datan e Aviram. Datan e Aviram são os perversos da saída do Egito. Eles eram a oposição ao reinado de Moshe Rabbeinu em nome de Hashem. Rebelisham e Tratan Gassofan. Do começo ao fim eles eram perversos. No começo eles queriam acusar Moshe Rabbeinu para Paró, que matou o egípcio. No final se juntaram a Korah, aquela reunião de Korah. Korah e Adatô foram engolidos pela terra. Pessoas perversas. O América Haas também aconteceu com um rei Haas, ele foi o rei Haas, o rei perverso. O Uberish Omit Renato Beatzubo, do começo ao fim, ele era perverso. Ele traiu Hashem por idolatria, etc. Avram, agora, o contrário oposto. Avram, o Avram. O Avram significa ele é Avram. O Betit Komit Renato Beatzubo, Avram era tzadik do começo ao fim. No começo de sua vida já percebeu Hashem e continuou levando isso para toda a sua vida. O Aaron Moshe, ele é Aaron Moshe, o Embesikan, Mitzkalatan Asafar, eram justos do começo ao fim de suas vidas. Vem Davi do Akatan, o pessoal fala que Davi é o pequeno dos filhos de Ishai, O pecatum que o teu gado sofreu era pequeno, ou seja, se fazia de pequeno do começo ao fim. Ele era humilde. Que gente vai catmutou e que tiratsmo e tser mishigadol emenu. Assim, quando ele era jovem, ele se submeteu àquele que é maior que ele, seu rabino, Mefiboshet, Baturá, Naturá. Também, quando ele virou rei, ele subjugava aqueles maiores do que ele. Ele tinha um rabino chamado Achitofel, Bechumá na sabedoria. Habolech, o pessoal fala aqui, Arashverosh, aquele que reina. O que é aquele que reina? Porque não fala aquele que reinou. Amar Rav de Israel, Shemalach Beatzmo. Ele próprio tomou o reinado. Ele não era descendente de nenhum rei. Amri Lal Yesheva, tem aqueles que falam louvando ele, ou seja, pessoas da Pérsia louvavam ele por isso. Ve'amri Lal Egnai, tem aqueles da Pérsia que não louvavam, criticavam ele por isso. Amri Lal Yesheva, tem aqueles que elogiam. Delo Ava Inish de Hashim Lemar, que acaba até, eles falam que não tinha ninguém melhor do que a Hashverosh para ser o rei. Ve'amri Lal Egnai, tem que falam que, contrário, crítica. Delo Ava Hazel Malchuta, ele não merecia o reinado. Uma mona yeteira Udiav. Ele deu muito dinheiro para o parlamento lá da Pérsia e foi nomeado rei por suborno. Meodo Beat Kush, ele reinou da Índia até a África. Vamos lá, duas explicações. Rav Shmuel. Rav Shmuel discutindo sobre isso. Hadamar, um deles falou: Rodo Pessoa Faulam, de Kush Pessoa Faulam. Fala uma das opiniões que a Índia estava em um lado do mundo e a África estava em outro lado do mundo, ou seja, as fronteiras não estavam próximas, e ele reinou todos esses países entre a África e a Índia. Ele não reinou sobre todo o mundo. Bechadamar, outro sábio falou, Odu Bekush Bebedad Avu Kain. Outra opinião sustenta que as fronteiras entre a África e a Índia eram muito próximas. Então quer dizer que ele reinou da África até a Índia, se eles eram muito próximas. Então, que Shem Shemalach Alodu Vekush, assim como ele tinha facilidade de reinar da Índia para a África, ou vice-versa, é fácil, porque ele já tem um reinado na África, por exemplo, e a Índia já está logo próximo, ele pode já acoplar, conquistar essa área. Então, eu posso falar, mas Kach Malach Misol Faulam Vatsofo, com essa mesma facilidade, ele reinou sobre todo o mundo. Hertzibe de Varataume, como se vê em outro lugar, também essa explicação, que Uro de Behol. Everanahar, Tifsach e Adaza. O pastor fala que Shlomo HaMelech governou de Tifsach até Asa. Rav Shmuel Hadamar. Rav Shmuel falou, um deles falou, Tifsach pessoa foi lá, Asa pessoa foi lá. Que Tifsach era de um lado do mundo, Asa do outro lado do mundo, e Shlomo HaMelech governou todos esses países entre Tifsach e Asa. De Hadamar, um deles falou, Tifsach e Asa, Beate Adad de Avukaim. Que as fronteiras entre Tifsah e Asa eram próximas, e que o pastor veio nos ensinar do Giano Shlomo HaMelech, que Shem Shemalach era Tifsah e Asa, assim com a mesma facilidade que ele governou de Tifsah e Asa, Kach Malach Kol Olam Kulo. Assim também ele reinou sobre todo o mundo. Continuamos. Shema Mestrim Umeah Medina. O pastor fala que ele governou sobre 7, 20 e 100 países. O que significa 7, 20 e 100? Porque não fala Mestrim Vesheva? Começando com as centenas. Amar Rav Chazal Tzvi Chazal, Betchilah Malach al Sheva, Ulbasov Malach al Estrim, Ulbasov Malach al Mea. No princípio ele governou sobre 7 países, depois sobre mais 20, depois mais 100. Esse é o que vemos em, isso que o pastor vamos ensinar. Ou seja, essa foi a estratégia que ele conseguiu pegar o poder em todo o mundo. Ele começou pequeno. Ele começou pouco a pouco e foi crescendo o seu reinado. Como se vê histórias de sucesso de pessoas em todos os campos, tanto na Torá, quando leva a vida nos negócios ou em carreira, começavam pequeno e iam crescendo pouco a pouco. Ela ameata por em cima, se realmente temos que explicar esse passo, o que vamos fazer com outro passo? O Shnechai Amram, os anos da vida de Amram, pai de Moshe Rabbeinu, Sheva Ushloshim Umeachana, 7, 30 e 100 anos. Mas dá, já tenho aqui você explicar esse passo. Fala na Shaneach, o que é diferente com relação a Hashvirosh? Porque de Kraieteira, porque esse passo que está sobrando. Por quê? Mirtiktiv, o pastor já falou, o meu duvet kush, que ele já governou entre a África e a Índia. Então, Sheva venceu no Meia Medina Lamani, porque é relevante saber o número de países. Mas uma menina letra chá para nos ensinar isso, como é que ele conseguiu esse reinado. Tanto na banda de Sabrata, Shlosha Malchub Ekipa, três reis conseguiram reinar sobre todo o mundo. Ve'elo e nesses são os seis. Ahav, o rei Ahav, o povo de Israel. Ahashverosh e Nebuchadnezzar. Ahashverosh e Nebuchadnezzar também. Ahav deve ter começado com relação a Ahav. חי השם אלוקיך, אם יש גוי וממלכה שלא שולח אדוני, שם לבקשך. פסוק פעלה כי עובדיהו פרופטה פעלה פלאידיהו הנביא, כי אחאב estava procurando por ele. Ele fez todos os países jurarem que Eliel não estava lá. Está falando, se não fosse que Ahab governasse todos os países, como ele conseguiu fazer todos jurarem? Que eles iam levar ele em conta. Então, se Ahab, sim, governou sobre todo o planeta. Nebuchadnezzar detive. Nebuchadnezzar, como está escrito, veia a goi vea mamlacha, sheloi tere tzavro beol melech bavel. O pastor fala o nome de Hashem. Hashem queria assim dar para Nebuchadnezzar o domínio de todo mundo por certa época. Assim como já vimos que Hashem dá para os perversos um momento de auge, um momento de sucesso. Hashem queria dar esse momento de sucesso para Nebuchadnezzar. Talvez ele ia fazer tshuva. Achashverosh Adamran. Achashverosh já vimos que é Meodo Beat Kush. Foi essa explicação que ele governou sobre todo mundo, porque Odo e Kush são próximas. E com essa facilidade que ele governou sobre Odo e Kush, e governou sobre todo mundo. Todo mundo não significa necessariamente também as Américas, que as Américas não foram descobertas naquele momento. Se vê toda a área habitada naquela região do mundo, como sabemos. Teríamos a página de Tule, que não tem outro rei que governou sobre todo mundo. Verraí que Ashlomo, o próprio Shlomo Amelech, sim governou. Como vimos, Mitifsach Ve'ad Asa, não conseguiu manter o seu reino. Ele perdeu o reinado na metade, então não valeu. Porém, pergunta a Amara, e depende dessa seguinte opinião, tem uma questão na história de Shlomo Amelech que aconteceu com ele no final de sua vida. Melech Ve'edioto, como ele era rei, depois ele virou uma pessoa comum, ele perdeu o reinado. Então por isso ele não foi contado aqui na lista. Ele manda amar Melech Ve'edioto Melech. Por isso você fala que no começo ele era rei, depois ele perdeu o reinado, depois ele retomou o reinado no final de sua vida. Então aí que ele neima, porque ele não está citado nessa lista. Falando ao contrário. Shlomo Milta Hriteavabe. Shlomo Melech tinha um domínio ainda maior do que esses três reis. Ahav, Ahashverosh e Nebuchadnezzar. Porque Shemalach HaLeilonim Vela Tartonim. O governo, o reinado de Shlomo Melech também era um reinado espiritual. Ele governava sobre os espíritos também. E também sobre as pessoas. Então ele nem, não é comparado com esses três outros reis. Shinemar, como falou o pastor, Shef Shlomo Al-Kisei Hashem, ele se sentou no trono de Hashem, entre aspas. Ou seja, dominava também sobre os espíritos e também sobre as pessoas. Então isso é uma outra categoria maior ainda. Pergunta Verrava Sancheriv. Sancheriv, o rei da Assíria, também reinou sobre todo o mundo. De repente, como falou o pastor, Mi vechol Eloi ha'aratzot ha'ele asher itzivet arzam miadi. Fala Sancheriv contra o povo de Israel, ele manda um mensageiro para Hizkia, o rei, Melech Yehudá, que ele fala que ele governou sobre todos os países do mundo e nenhum Deus conseguiu vencer. Então ele teve a ousadia de falar que também Hashem não ia vencer ele. E Hashem, naquela noite, antes da guerra, matou 182 mil soldados de Sanherib, inclusive Sanherib. E Sanherib perdeu o poder, foi a queda da Síria naquele momento. Então, por que não está mencionado Sanherib nessa lista? Uma raia que é Yerushalayim do Lokavshah. Ele não chegou a conquistar Yerushalayim, então não vale. Por isso, não é raia que é Dariavesh. Por que não está citado Dariavesh, o rei da Babilônia, chamado Dariavesh? Era um rei, dois reis antes de Belshazzar, quando terminou o Império da Babilônia. Não é Dariavesh da Pérsia, como vimos no começo da Serra de Rosh Hashanah, que era um bom rei, que ajudou o povo de Israel, é outro Dariavesh. Tem sempre um valor para o assunto. Dariavesh malka k'tav lechol amimaya umaya velishnia di dare mechol arashlum koniaska. Ele mandou cartas para todos os povos e falou para eles servirem a Hashem. Estou impressionado com os raminhos do povo de Israel, os profetas, e foi para servir a Hashem. Por que ele está mencionado então um Dariavesh? Ele falou, Ha'ika Sheva de Lomalach Alay. Tem sete países que ele não conseguiu governar, deve ter como falou o pastor. Shvar Kadam Dariavesh Ve'ekima Malchut Alehash Darpenaya Me'avese. Dariavesh mandou 120 ministros, um para cada país que ele governava. Então, ele não governou sobre 127 países como Ahashverosh, e sim menos 7. Por que com relação a Koresh não está citado isso? Tertei como falou o Passu, Komar Koresh, Melech Paraz, falou Koresh, rei da Pérsia. E o Koresh era o segundo Dariavesh, Dariavesh da Pérsia, como vimos na Serra de Rosh Hashanah. Como Melechot Haaretz, Natan e Hashem, Hashem deu todos os países do mundo para dominar. Amar que meu, ele não está contado na lista, Atam Shtavuch, Yehud Kam Shtavach, Nafshei. Ele estava simplesmente se vangloriando, porque ele estava se gabando, jogando verde, como se fala. Ele não governou sobre todo mundo. Continuamos. Be'amim ahem keshev et ha'melech. A continuação do pasuk é, do sukim é, nessa época, quando o rei se sentou. Aparentemente, o banquete que ele fez, que o povo só foi convidado, foi quando ele tomou o reinado. Urtiv batei, um outro pasuk fala, Be'shanat shalosh lemorcho. Quando passou 3 anos do reinado, ele fez esse banquete. Então, uma contradição, ou foi no começo, ou foi no terceiro ano. Amar Rabbi Yisrael, Amai Keshevet, significa que ele, quando ele se sentou, Lachar Shem Teashvah Dato, quando ele se acalmou. Ele se assentou, ou seja, quando ele se acalmou. Ele se acalmou porque Irmiau, o profeta, fala para o povo de Israel, depois de 70 anos, o povo de Israel vai ser redimido, vai ser levado para Jerusalém, construir o segundo Bet HaMikdash. E a Hasidus pensou que esse 70 anos já acabou, ele errou na conta, ele fez esse banquete usando as roupas do Kohen Gadol, os utensílios do Bet HaMikdash. O que aconteceu foi, Amar, a Hasidus falou, Belshazzar Hashaveta. Belshazzar é o último rei da Babilônia, ele também fez essa conta, porém ele errou na conta. Ele fez um banquete, o famoso banquete de Belshazzar, e ele serviu lá com os utensílios do Bet HaMikdash, vestiu as roupas do Kohen Gadol e morreu na mesma noite. Fala que a Hashirosh, Belshazzar fez a conta, mas ele errou na conta. Anachashita velotaina, eu vou fazer a conta e não vou errar. Mas qual foi o erro de Belshazzar? Terceiro, como falou o Passo. Que lefi, mlot lebavel, shivim shana, efkodetre. O Passo fala, quando passar 70 anos da Babilônia, eu vou salvar vocês. Urti, um outro Passo fala, lemalot, leharvot Yerushalayim shivim shana. Quando passar 70 anos da destruição de Yerushalayim, Hashem vai salvar o povo de Israel. Então, a Belshazzar pensou que tem que contar do começo do domínio do reinado da Babilônia. Quando a Babilônia subiu no poder, depois da Síria. Então, Belshazzar começou a contar esses 70 anos. Do Fagner Hashob, Arbaim e Hamesh de Nebuchadnezzar. Então, ele contou 45 anos do domínio de Nebuchadnezzar, o primeiro rei da Babilônia. Ve'estrim betla de Evil Merodach. E depois 23 anos do filho de Nebuchadnezzar, Evil Merodach. Metade de dele, depois mais 2 anos de próprio Belshazzar, Hashivim, então passou 70 anos, fala Belshazzar, a pik mani de Bemigdasha, Vestamesh Beu. Ele tirou os utensílios do Betamigdash, fez um banquete e usou eles. Fala lá um parênteses, Nebuchadnezzar Minalan de Arbaim Behameh Shenim Malach. Qual é a fonte disso que Nebuchadnezzar reinou na Babilônia 45 anos? Da Marma com fala Bright. Galo Be'sheva, o pastor que fala que no sétimo ano teve uma diáspora do povo de Israel. Galo Be'shmone, também no oitavo ano. Galo Be'shmone, Be'shmonaestre, ele também teve no ano 18. Galo Be'chaestre, também no ano 19 do reinado de Nebuchadnezzar, o povo de Israel foi exilado. Por isso, agora não são 4 diásporas diferentes. Galo Be'sheva, Likibush e Oiaki. Nebuchadnezzar tomou o poder depois da Síria. No segundo ano do seu poder, ele conquistou o rei Eliakim. Eliakim era o rei do povo de Israel. Depois de 7 anos, teve uma diáspora do povo de Israel. Galut e Eliakim. Quando a diáspora de Eliakim, o filho de Eliakim. Sheishmone e Nebuchadnezzar, que passaram 8 anos do reinado de Nebuchadnezzar. São 7 anos que passaram desde que Nebuchadnezzar conquistou o reinado de Eliakim. Nebuchadnezzar não destruiu a terra de Israel. Deixou Eliakim lá, reinando, porém subjugada a Babilônia. Depois de 7 anos, teve uma diáspora do seu filho Eliakim. Teve uma história no meio, não vamos explicar agora. Quem quiser que explique, pode mandar um e-mail. Explicou o que aconteceu entre Eliakim, Eliakim e Nebuchadnezzar. Teve um exílio de Eliakim, no oitavo ano do reinado de Nebuchadnezzar, que era o sétimo ano depois da conquista sobre Eliakim. Galopeshmonai, estrela que puxa Eliakim. Depois de 18 anos da conquista sobre Eliakim, que é Galut Tzidkiyahu, que é a diáspora do rei Tzidkiyahu, Shei Chayesen Nebuchadnezzar, que é, na verdade, o 19º ano do reinado de Nebuchadnezzar, como já vimos que Nebuchadnezzar conquistou o reinado de Eliakim no segundo ano do seu próprio reinado, de Amarmar como fala, Braita Shana Lishuna Kibesh Ninve. Primeiro ano do reinado de Nebuchadnezzar, ele estava ocupado com a questão de Ninve, que é uma cidade principal da Assíria. Shunya Kibesh Eliakim. No segundo ano do seu reinado, ele conquistou Eliakim. Urti, muito passo fala. Vahi Beshoshim Beshemashana Legalut Eliakim. Depois de 37 anos do reinado da diáspora de Eliakim, Melech Yehuda, rei de Yehuda. Beshem Asar Chodesh, no 12º mês, Beestrim Mechamisha Lachodesh, no dia 25 do mês, Nasa Evil Merodach, Melech Bavel, Beshnat Malchutu, no primeiro ano do reinado de Evil Merodach, filho de Nebuchadnezzar, ou seja, ele estava já no, depois de Nebuchadnezzar no reinado, Etrosh Yehuyachin, Melech Yehuda, pegou Yehuyachin na terra de Israel, Veotzeu Tomi Betakele, e levou ele para a cadeia. Temos aqui então, que depois de 8 anos do reinado de Nebuchadnezzar, teve Galut Yehoiachin. Depois de 37 anos de Galut Yehoiachin, da diáspora de Yehoiachin, subiu Evil Merodach no poder, pegou Yehoiachin na terra de Israel, que estava reinando na terra de Israel, foi subjugado a Babilônia e levou ele para a cadeia. Então temos aqui 8 anos de Nebuchadnezzar, mais 37 anos. Tamni Betratim Vesheva. Ali, Arbaim Vechamesh de Nebuchadnezzar, temos 45 anos do reinado de Nebuchadnezzar. Então, continuamos essa conta que Belshazzar fez errado. Depois passaram 22 anos do reino de Evil Merodach, o segundo rei da Babilônia, Gemara. Sabemos que esse é um número por tradição de nossos Hachamim. Não temos um passo para isso. Betate Didei, tem que passar 2 anos de Belshazzar. Temos 45, mais 22, mais 2. No próximo ano, no terceiro ano do reino de Belshazzar, ele fez esse banquete. Ashivim completaram 70 anos. Amar falou Belshazzar, Ashta vadai lu tulo mifraqim. O povo só não vai ser mais resgatado por Hashem, não vai ser mais salvo. A Pikman, ele pegou os utensílios do Bet HaMikdash, Bemikdasha, Vishtamesh Beu e usou no banquete. Aí o de que Amar e Daniel, ele falou Daniel, o profeta para Belshazzar, Valmar Ishmael Trumamta, Belemania de Beitei, Heitiv Kadamach. Você teve orgulho contra Hashem, pegou os utensílios do Bet HaMikdash para o seu banquete, Ochtiv, está escrito lá, nessa mesma noite Belshazzar foi morto. O outro passo fala, da Yavesh Madá, Kabe Malchuta, Kibar Shnim, Shidim Etate. Da Yavesh tinha 62 anos, então ele conseguiu o reinado depois de Belshazzar. Isso é uma outra prova para essa conta de 70 anos. Vamos deixar, se alguém quiser que explique por e-mail, vamos deixar para outra ocasião. Amar falou a Hashverosh, e o mitatai, Belshazzar errou na conta. Ana Hashina Velotaina, eu vou fazer a conta e não vou errar. Por quê? Belshazzar contou do princípio do reino de Nebuchadnezzar, que é o princípio do reino da Babilônia. Mirtiv le Malchut Bavel, você não fala 70 anos depois do reinado da Babilônia. Le Bavel Ktiv, 70 anos da Babilônia. Mai le Bavel, você é da Babilônia. Le Malchut de Galut Bavel, a diáspora que a Babilônia fez com o povo de Israel. Então a diáspora foi, como vimos, no 8º ano de Nebuchadnezzar, foi a Galut Yehoiachin, a primeira diáspora do povo de Israel. Então temos que somar mais 8 anos. Então acaba Betzir. Antar, como tu fala, são 8 anos que Belshazzar se antecipou. Hashiv Ail Hilufayu. Então vamos fazer a conta, vamos colocar essa diferença. Hada de Belshazzar, temos 1 ano da reina de Belshazzar. Vechamesh de Dariavesh ve Koresh. E temos mais 5 anos de Dariavesh e Koresh, também eram reis da Babilônia. Vitata de Dei, tem mais 2 anos do reino de Ahasverosh, Hashivim se completou 70 anos. Kema de Hazi de Malu Shivim velo Yifrok, porque se Ahasverosh viu que já chegamos a 70 anos e não fomos salvos. Amar falou a Ahasverosh, Ashta Badai Turo Mifrakim, o povo só não vai ser mais salvo, falou a Ahasverosh, falou a Lenu. A Pik Mani de Bemigdash, Avishtamesh Beu, pegou os utensílios do Beit HaMikdash e usou no banquete. Basatan Verakad Benem. Veio o diabo, veio o Satan e dançou entre Ahasverosh, os ministros lá, e tiveram essa ideia de trazer Vashti sem roupa no desfile. Veraget Vashti. Nesse momento, Ahasverosh matou Vashti. Como vimos que essa morte de Vashti é um ponto central na história da Megilat Esther, porque aí Esther foi colocada no lugar de Vashti e Esther conseguiu convencer Ahasverosh a salvar o povo de Israel. Pergunta para Behashapir Hashiv, Hashiv fez uma boa conta. Falar aqui não. E o Name Mitatai. Ele também errou. De Bailer Mimne Meharvot Yerushalayim. Porque ele deveria contar 70 anos depois da destruição de Yerushalayim, não da diáspora de Yehoiachin. A destruição de Yerushalayim foi depois. Foi 11 anos depois. Vamos lá. Sof Kama Betzira. De qualquer forma, quanto falta aqui? Hatzari, faltam 11 anos. E o Kamamalach, quantos anos Ahasverosh governou na Pérsia? Arbissa, 14 anos. Vamos lá, Arbissa de Dei, e vai a ler, ele vive em Bet HaMikdash. Então, no ano 14 do seu reinado de Ahasverosh, deveria ser construído o Bet HaMikdash. Porque o pasuk fala Be'adem betilat avidat be'elaka adib Yerushalayim? Porque o pasuk fala que Ahasverosh teve essa autoridade de atrasar a construção do Bet HaMikdash? Não foi construído na época de Ahasverosh, na época de Dariavos, o seu sucessor. Amarava disse Rava Shanim Ekutaot Rav. Falava que não, os anos aqui eram incompletos, ou seja, quando Evi Merodach foi o sucessor de Nebuchadnezzar, foi no meio do ano, quando Nebuchadnezzar morreu. Então temos meio ano a menos da contagem. Depois, quando Belshazzar pegou o poder de Evi Merodach, foi o seu sucessor, e também pegou no metade do ano, quando Evi Merodach morreu. E assim por diante, com Dariavos, com Koresh, e Ahasverosh entrou, então temos uma diferença de 2 anos aqui. Esses 2 anos foram esse atraso de 2 anos depois do reino de Ahasverosh, que veio Dariavos e ajudou o povo de Israel, como no começo de uma seca de Rosh Hashanah, que Dariavos deu até dinheiro para o povo de Israel construir o Beit HaMikdash, material, etc. Isso fala de Agamará. Não percam o próximo Dav, continuando a explicar a explicação da Megillah de uma forma diferente do que já vimos até agora. Vale a pena perder. Baruch Adonai Leolam. Amém.